Então, Márcio, jejuar um ou dois dias por semana pode proteger o cérebro contra doenças degenerativas.
Exatamente, como o mal de Parkinson ou Alzheimer, segundo um estudo realizado pela National Institute on Again em Baltimore, nos Estados Unidos. Se essa pesquisa aí que a gente viu diz, sim, que comer demais pode prejudicar a memória, comer de menos pode ajudar a memória. O contrário é verdadeiro. O National Institute baseou suas conclusões em um estudo com ratos de laboratório, no qual alguns animais receberam o mínimo de calorias em dias alternados. Esses ratos, Hélio, viveram duas vezes mais que os ratos que se alimentaram normalmente. E quem vai falar sobre isso agora com a gente é Sandra Giannina, médica nutróloga. Boa tarde, doutora. Quais são outros benefícios do jejum e quem pode participar, quem pode fazer um jejum?
Olá, Márcia, tudo bom?
Tudo bem.
Então, o jejum ele é muito interessante porque ele ajuda a desintoxicar o organismo, né? Então, principalmente a pessoa que está acima do peso, está com sobrepeso e obesidade, e se elas forem assim compulsivas, a gente orienta a fazer um jejum assim uma vez por semana para começar a desintoxicar o organismo. Às vezes até é interessante antes de entrar numa dieta restrita mesmo, né? E assim, só que a gente toma alguns cuidados porque algumas pessoas têm contraindicação a fazer um jejum, né? Como por exemplo gestante, criança, pessoa idosa, com doenças debilitantes, como por exemplo com câncer. Então precisa tomar cuidado, mas o jejum assim ele é muito interessante. Aí tem vários tipos de jejum, que aí a gente avaliando a paciente, né, através de uma consulta, a gente vai orientar ou fazer um jejum parcial ou às vezes total.
Uhum. Fale mais sobre as diferentes formas de jejum, doutora.
Então, tem vários tipos de jejum, né? Por exemplo, no jejum terapêutico, que é para ajudar essa desintoxicação, tem um jejum parcial e o jejum completo. O jejum não significa que você tenha que se abster totalmente dos alimentos. Pode ser um jejum parcial. Sempre tem que tomar bastante água. Não pode se abster de tomar água. Mas um jejum parcial, por exemplo, a gente pode estar orientando a ficar sem alimentação durante o dia, por exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite. Ou ficar das 7 da manhã às 7 da noite só com sucos, de preferência um tipo só de suco, né? Ou ficar sem alimentação no período das 7 da noite às 7 da manhã. Então, é assim, é um acordo que a gente faz com o paciente, né? A gente vê o que é melhor para ele, de acordo com o horário de trabalho dele, que não vai atrapalhar, né, a escola, o trabalho, e a gente estabelece ou um jejum parcial ou total, mas geralmente a gente começa com parcial, né? Vai se adaptando uma vez por semana, até quando puder fazer um jejum mais completo, que é de uma abstinência total de alimentos, por 24 horas, uma vez por mês.
Ok. Estamos conversando com Sandra Giannina, médica nutróloga, falando sobre o jejum. Ricardo Cidadão, tem mensagens que nos chegaram, não é? Pode ler pra gente?
Sim, tem o Luiz de Poá, ele diz o seguinte: sinceramente, faz algum tempo que não faço jejum, mas quando fazia me sentia muito bem, renovado no corpo e no espírito. O Carlos de Juazeiro, também de Ceará. Ele diz assim: quando faço jejum fisicamente, eu não sinto muita diferença, pois já estou acostumado. Agora, espiritualmente, faz toda a diferença.
Olha, parece que eles combinaram aí falando dos benefícios da questão espiritual, que a gente não está tratando aqui hoje, a gente está tratando mais a questão física, mas existe também, obviamente, a questão espiritual. Doutora Sandra, nosso corpo necessita de calorias diariamente para subsistir, obviamente, a queima delas, ao gasto calórico que a gente tem. Não parece algo contraditório que a privação do alimento pode ser algo bom? Como é que a senhora entende essa questão?
Então, eu acredito que o fato principal dessa longevidade atribuída à restrição calórica seja pelo processo da desintoxicação mesmo, né? Porque durante o jejum, você se abstendo dos alimentos, você assim começa a ter um processo de desintoxicação no organismo. E nós estamos tão intoxicados de tantas coisas, né, que assim, fazer uma desintoxicação, começar a aprender a se alimentar novamente, a sentir o sabor do alimento, ele vai ser benéfico para o organismo.
Ok, estamos conversando com Sandra Giannina, médica nutróloga. E você também, se quiser participar, envie uma mensagem através do Twitter, @conexãoNT, ou através do SMS 49124, de qualquer lugar do Brasil, só tem que pôr o número 7 e um espaço. Chegou outra mensagem, né, Ricardo?
É o nosso colunista, né, Ricardo Vargas, nosso colunista. Ele diz o seguinte: puxa, que bacana o tema, que Deus abençoe vocês e a minha amiga doutora Sandra.
Ok, ok. Pra gente terminar, doutora, nossa equipe aqui, eu e o Hélio, hoje estamos fazendo um jejum. O Hélio de meio período e eu estou fazendo de 24. Meio período e eu estou fazendo meio período e horas. A nossa atividade ela é muito mais intelectual. Como a senhora já disse no começo, apenas trazendo novamente assim, para a gente terminar, pode haver restrições para aqueles, por exemplo, que têm serviços físicos mais pesados? Como é que é isso?
Então, tudo depende de cada pessoa, né? Uhum. Eu não posso falar assim de uma maneira geral para todos, porque cada um é cada um tem a sua atividade, cada um tem as suas doenças. Então, é assim, a pessoa que tem uma doença debilitante, como um câncer, por exemplo, não tem indicação assim de fazer um jejum absoluto, que é a restrição total de alimentos. A gente orienta assim... dependendo do caso, se a pessoa não estiver debilitada e nem com muito baixo peso, e fazer um jejum parcial, às vezes só com suco. Mas assim, a princípio, quem tiver uma carga de trabalho, um trabalho pesado, um trabalho braçal, em que existe um consumo grande de energia, isso pode prejudicar. Um jejum pode prejudicar a pessoa porque ela pode sentir tontura, pode até desmaiar, né, com um jejum desse. Então, sempre tem que ser avaliado isso, né? Por um profissional de saúde, por uma nutricionista, por um médico. E a gente vai avaliar se a pessoa pode ou não. Por exemplo, um diabético. A pessoa que tem diabetes, se ela fizer o jejum, dependendo do jejum que ela fizer, ela pode até, né, fazer um quadro grave, né, da complicação do diabetes. Então, é assim, Márcio. A gente sempre tem que avaliar cada caso, né? E a orientação melhor que eu tenho a fazer, assim, que é bom conversar com o médico, que tenha entendimento de jejum terapêutico, okay, ou um profissional da área de saúde que entenda do jejum terapêutico, para ele orientar, né? Assim, se vai poder fazer o jejum, se o jejum vai ser parcial ou total, se esse jejum parcial está bem indicado, se pode ser feito uma vez por semana, uma vez por mês. Okay. Então, assim, tem que
avaliar
cada caso, é um caso.
Ok, doutora Sandra, muito obrigado. Conversamos com Sandra Giannina, médica nutróloga. Ela que falou sobre os benefícios, claro, e os cuidados que se deve ter ao jejuar. Doutora Sandra, muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde. Eu estou fazendo...